Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Convido a vereadora Ângela Beatriz Friedrich. Convido o vereador Fernando Kuhn também. Declaro a vereadora Ângela Friedrich empossada. Declaro o vereador Fernando Kuhn empossado. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 139/2021. Peço a leitura.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 56, de 30 de agosto de 2021, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do FINASA. Projeto de Lei número 57, de 30 de agosto de 2021, institui o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 58, altera dispositivo da Lei número 3.436, de 6 de novembro de 2015, que disciplina a gestão democrática nas escolas públicas municipais de Arroio do Meio. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Requerimento dos vereadores.
Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Que a administração municipal providencie, com urgência, a recuperação da parada de ônibus de frente à Escola Comunitária de Educação Infantil Professora Rita, na Rua 29 de Maio, no bairro Glória, Que a administração municipal execute com urgência a calçada de passeio em área do município na rua Jorge Amado, no bairro Glória, nas proximidades da Escola Comunitária de Educação Infantil Professora Vita. Alessandra Brot, vereadora do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Solicita a colocação de pó de brita na rua Tranquilo Arbertão. Que a Secretaria da Educação faça um estudo de viabilidade de colocar 3 horas aula de educação física nas escolas municipais, pensando em potencializar a aprendizagem e a boa convivência. Que a Secretaria de Educação promova novamente as escolas esportivas no contraturno escolar. Que o prefeito municipal autorize a colocação de um link na página do município para a APAAM divulgar os animais que estão para adoção. Helena Maria Mati, vereadora do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Solicita ao senhor prefeito municipal esforços para instituir o programa Farmácia Solidária, cujos objetivos são a conscientização, doação, reaproveitamento, distribuição para a população e destinação final dos medicamentos, com o objetivo de auxiliar no tratamento de saúde da população, por meio de acesso gratuito aos medicamentos provenientes de doações da comunidade e instituições da sociedade civil. Para tanto, espera que o Poder Executivo firme parcerias com instituições públicas ou privadas para receberem doações de medicamentos, incluindo amostras grátis, oriundos de clínicas e profissionais da saúde, de empresas do segmento farmacêutico e da população em geral, e sua subsequente dispensação gratuita à população, sob a responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico, após a avaliação visual da integridade física e de data de validade do medicamento. Marcelo Luiz Schneider, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos. Solicita ao senhor prefeito municipal o conserto das pinguelas do distrito de Forqueta. Solicita que seja realizada com urgência uma elevada em frente ao Colégio Bom Jesus, na parte de baixo da rua que antecede o educandário. José Elton Loixa, vereador da bancada do Partido Progressista, abaixo firmado, solicita encaminhamento dos seguintes pedidos ao Executivo Municipal. Solicito que a administração analise a possibilidade de instalar uma árvore natalina na área de lazer Pérola do Vale, para os festejos natalinos deste ano corrente, podendo essa ser intitulada como a maior árvore natalina do Vale do Taquari e até do Estado do Rio Grande do Sul. Solicito que a administração providencie, através do setor competente, a roçada e colocação de brinquedos na área de lazer dos Becker, no bairro Bela Vista.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida.
Presidente, eu tinha um requerimento do dia 24 de agosto, ele não foi lido aqui não. Dia 24 de agosto. Eu entreguei, eu acho que foi entregue para o senhor mesmo. Ele está comigo a segunda via. Quem assinou aqui foi a Adilis Maier. Não sei onde é que ficou. Adilis Maier, 30/8.
Eu não recebi nenhum requerimento.
Onde é que ficou o requerimento? Eu tenho aqui assinado, ó. Do dia 30/8.
Faça para o secretário fazer a leitura.
Sim, tudo. Não, tudo bem, eu tenho aqui, né?
Bom, esse requerimento foi, tem o aceite da Adílis Maier, vereadora que estava na secretaria, né? No dia 30/8. Nelson Paulo Bax, vereador legislativo municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Que a administração municipal inicie um processo de substituição das lixeiras atuais, totalmente fora dos padrões de higiene, por lixeiras modernas, fechadas com tampões, que impeçam ataques de animais como cães, gatos, aves, etc. Estenda-se a solicitação ao centro e bairros do município.
Fica ali, presidente, pode, fica com a cópia ali.
Só queria comentar em relação à Rua Tranquilo Aberton, os moradores lá solicitaram que, para mim, para ver a possibilidade, então, de colocar o pó de brita, em virtude que a enchente do ano passado lavou muito o paralelepípedo e tirou o que tinha já de saibro lá. Então, tá, para não haver mais prejuízo ou acontecer de dar problema com esse calçamento, eles solicitaram isso. E passando pelo bairro, tem outras ruas que também, de repente, o Poder Executivo pode dar uma olhada lá, em outras ruas que acho que isso aí tem mais ruas na comunidade que precisaria ser revisto.
Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, demais pessoas que estão na casa hoje. Primeiramente, muito contente de estar retornando a essa casa para novamente defender os anseios da nossa comunidade. Essas andanças que a gente acaba fazendo diariamente. Semana passada estive falando com alguns funcionários, uma empresa, um vendedor. E aí a gente começa a acompanhar um pouco do funcionamento de algumas empresas, né? E A gente não tem como falar de todas. Hoje eu quero especificamente falar da empresa Girandosol. Todas as nossas empresas são merecedoras disso, né? Mas a Girandosol, que nesse ano, dia 1º do 4, completou 30 anos de serviços prestados para a nossa comunidade, onde a gente acompanhou então um pouco, pesquisando um pouco, semana passada, eles fizeram uma postagem onde eles colocaram no Face ou no site deles que eles estavam passando de 100 prêmios recebidos já, mais de 100 condecorações durante essa caminhada deles. Então é muito legal a gente ver uma empresa que cresceu aqui, pequenininha, do porte que ela tem hoje, produzindo o que ela está produzindo e trazendo tudo que ela está trazendo para o nosso município. Só para comentar um pouquinho, alguns dos prêmios, 6 prêmios APAS, Troféu Destaque, Iniciativa, Empresa, 27 prêmios pela Agas, né, onde a gente até algumas vezes conseguiu acompanhar os prêmios recebidos lá, Melhor Fornecedor, Indústria Destaque, Amaciante do Ano, Prêmio Destaque Indústria, um troféu Atitude Sustentável e Social, que é muito importante. A gente sabe que as empresas estão indo para o lado sustentável e a gente sabe que a Girandosol já faz isso. E se sabe que no meio social ela é uma gigante. Quem acompanhou o trabalho dela na enchente, quem acompanha ela, o próprio trabalho com seus funcionários, ela é diferenciada. O trabalho que ela fez em prol da nossa UTI, que está sendo feita. Então, a Girandosol, chefiada pela família Borcha, com todos os seus colaboradores, está de parabéns, está cumprindo uma missão muito bonita dentro do nosso município e dentro da nossa comunidade. Então, parabéns a Girandosol por todos esses prêmios, pelo trabalho realizado junto à nossa comunidade. Meu segundo assunto que eu trago à casa hoje é sobre a Rua São José, mas na verdade é o prolongamento e todo mundo conhece pela Rua do 20. A administração passada acabou fazendo um trabalho muito bem feito na Juscelino Kubitschek, que hoje é elogiado por todos, que hoje passam por lá, que acabam desviando do nosso trevo, que acabam desviando das outras rotas e acabam usando essa rota. Acredito eu, em uma opinião minha, gostaria que a administração municipal desse uma olhada com muito carinho e se fizesse o mesmo com a Rua do 20, onde se sabe que a prefeitura tem material, que é muito fácil levantar ela, daqui a pouco fazer uma ponte mais larga, e principalmente onde o nosso colega vereador Rocha já defendeu, sabe-se então, como ele sempre defendia, o custo não é alto, se fizesse uma ponte ali que se pudesse cruzar também. Isso seria mais um gargalo, onde as pessoas que atravessam o trevo, da parte do lado de cá do município, lado esquerdo, então, na saída, teriam mais um meio de fugir do trevo e atravessando para a Medianeira, para a Barra da Forqueta, Forqueta Baixa, propriamente Forqueta e Medianeira até Bela Vista também. Então, gostaria que fosse avaliado, se fizesse um estudo e se fizesse isto, que se é projeto, que se é lá muito importante, vai colaborar muito com a comunidade de Arroio do Meio, sendo que não é um projeto tão caro. Vou reiterar de novo um dos meus pedidos, né, que já foi feito há tempo, e aí estão dizendo que estão negociando com o Marcos Souza, mas não dá para mais cruzar pela Pinguela, da Forqueta lá, quase, que está junto à localidade de Marcos Souza. Acho que isso tem que ser resolvido. É uma coisa simples, uma coisa pequena. Não dá para ficar se enrolando nessas coisas pequenas. E também pequenos reparos lá na Pinguela, do camping do Irineu. Esse outro pedido também que foi feito, de uma elevada, uma lombada, junto à escola Bom Jesus, abaixo, onde as crianças pequenas têm que atravessar, os pais têm que atravessar, tem pessoal que está correndo muito com alto e está se tornando perigoso. Uma outra ideia também, que os moradores dos prédios ali me procuraram do centro da cidade, acima da Via Esporte, do outro lado, ali tem uma lixeira onde ela transborda sempre, fica feio para o município, uma das esquinas mais movimentadas. Então, esses moradores pediram se não dava para fazer um estudo, tirar aquela lixeira dali e colocar ela contra o muro da Secretaria de Educação, umas lixeiras fechadas, onde o lixo não aparece mais, onde essa lixeira traria mais, ficaria mais bonito naquela esquina, o lixo não todo espalhado. Tem uns quantos vão naquele muro, dá para até pensar em começar a fazer um projeto de separação do lixo naqueles muros. Aqueles moradores pediram isso, um vãozinho, uma lixeira com o orgânico, outro com o seco. Acredito que também o Departamento do Meio Ambiente, podemos fazer uma reunião, posso trazer alguns dos que pediram isso, alguns da comunidade, para discutir isso. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite. Boa noite ao presidente da Câmara, mesa diretora, aos colegas, assessor jurídico, imprensa e demais pessoas presentes. Quero agradecer a oportunidade do Partido MDB, à minha família, amigos, aos 239 eleitores e vereadores que cederam aos suplentes assumidos. Trabalho há 17 anos na indústria de alimentos minuano. Me sinto representado a esses trabalhadores. Uma necessidade é que eles tenham atendimentos direto nos ESFs e não só agendadas, as consultas agendadas, porque ninguém sabe o dia que fica doente. Aí eles vão lá nos postinhos, aí eles ficam mandando eles de um lugar para o outro, sendo que muitos nem têm meio de transporte para ficar de um lugar para o outro. Os postinhos dos ESFs têm como princípio básico prestar um atendimento de qualidade integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso à assistência e a prevenção em todo o sistema de saúde de forma a satisfazer as necessidades de todo cidadão. E esse é meu pedido à Secretaria de Saúde e à Administração Municipal, que dê uma maior flexibilidade e agilidade às pessoas que trabalham nas indústrias, mulheres e seus filhos. Porque se o médico está lá, ele pode atender as pessoas que vão lá. Também quero ressaltar que é de extrema importância o acostamento na rua José Artur Schroeder, pelo alto tráfego de veículos, pedestres e pelos novos loteamentos. Seria importante um bom acostamento e a calçada de passeio. Solicito ao senhor presidente da Câmara de Vereadores que busque ao registro os nomes de todos os suplentes que tomaram posse nessa casa. Assim também seja feita uma placa de cada gestão e colocado junto ao mural dos vereadores oficiais.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Senhor presidente, colegas vereadores, os nossos colegas suplentes que estão hoje aqui, a imprensa e demais pessoas. Quero fazer uma referência ao setor do planejamento no que tange do excelente trabalho que estão fazendo junto aos calçamentos de rua no município de Arroio do Meio. Dentro desse ano, chegando a calçar próximo da 15º projeto, em menos de 8 meses de administração, isso vem mostrando o empenho que se faz, não deixando de atuar em outras frentes dentro da Secretaria de Obras. Todos os senhores sabem que temos feito asfalto, temos dado conta na manutenção de ruas do interior, com muita pouca reclamação. A gente percebe que a nossa comunidade está buscando qualidade de vida, porque não é tão barato pagar um calçamento de rua na frente da casa da gente. Mas a adesão é muito importante e está sendo muito boa. E essa parceria que vem se fazendo já de longa data foi reafirmada, foi reestruturada e está seguindo em passos largos. Então, eu que fui um vereador que durante todos os anos que a gente esteve aqui sempre foi um batalhador, um defensor de quanto mais asfalto nós temos, mais calçamento nós temos, menos manutenção o município tem, mais qualidade de vida tem. Então tem o meu apoio e tem o meu reconhecimento à equipe que está atuando fortemente nessa área. Quero falar um pouco também de saúde. Me lembro muito bem quando fomos surpreendidos com a pandemia, a dificuldade que se tinha de saber o que era isso, onde isso nos iria levar, de que forma íamos tratar essa situação. Os governos tentavam trazer soluções e quando pensavam que estava quase resolvido, parecia que vinha à tona novamente. Mas hoje estamos aqui, graças ao empenho dos governos e principalmente à vacinação. Até quero fazer um chamamento, a gente sabe que ainda existem pessoas que têm resistência à vacina. Hoje, a nível de Brasil, nós estamos aí em torno de 40%, 50% de vacinados. Mas na últimos 100, 120 dias, as mortes caíram 65%, segundo uma pesquisa que foi divulgada. Isso graças à vacinação das pessoas. Eu sempre dizia, a vacina é a nossa cura, a nossa salvação. E quero cumprimentar a equipe de Arroio do Meio. Hoje nós estamos aí abaixo de 18 anos já, né, vereadora? 18 ou descendo. Então, a equipe sempre esteve à posta, ela trabalhou, inclusive nos finais de semana, né, à disposição da população, para facilitar e para poder, então, vacinar o nosso povo de Arroio do Meio. E os resultados estão aí. Então, isso nos conforta. Eu acho que agora nós estamos... Quero acreditar que não venha nada novo. Nós estamos caminhando para uma normalidade para nós podermos ter uma vida normal nos nossos trabalhos, nos nossos lazeres, enfim, essa situação toda. E também não deixar de referenciar o Setembro Amarelo, que é uma campanha que é contra o suicídio. Então, infelizmente, a nossa sociedade, isso não é só em Arroio do Meio, isso é no mundo inteiro. Infelizmente, as pessoas têm situações difíceis e o município tem feito essa referência, tem se dedicado, tem usado o mês de setembro para, então, fazer um atendimento diferenciado, né, na Casa Branca e na Secretaria da Saúde, enfim, para poder auxiliar essas pessoas, então, de forma mais firme, de forma mais específica, para quem, então, precisa de um atendimento, precisa daqui um pouco de uma consulta, às vezes de uma hora de conversa a gente consegue salvar uma vida. Então, fazer esse registro também e deixar os nossos cumprimentos à Secretaria de Saúde nessas duas situações. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente, colegas, assessoria de imprensa, a imprensa presente, todos que estão nos assistindo. Bom, hoje eu quero iniciar a minha fala parabenizando todos os nutricionistas que ontem, pelo seu dia, né, que foi dia 1º, então a importância deste profissional, seja no hospital, seja nas escolas, ou para a sociedade em si, né? O quanto é fundamental nós termos esses profissionais que orientam muito essa questão nutricional, seja na saúde, seja na doença. E também hoje, não posso deixar de falar, que é o dia do profissional de educação física. Então, desejar a todos os meus colegas, professores que estão nas escolas, que estão nas academias, na prática esportiva, a importância, então, deste profissional também dentro da sociedade. E, nesse sentido, hoje os meus requerimentos também foram pensando a educação física dentro da sociedade. Nas escolas, termos 3 aulas de educação física, que é já realidade em municípios como Travesseiro e Taquari, da Secretaria de Educação poder ver essa viabilidade. A gente sabe que a pandemia prejudicou muito a convivência das crianças, as aprendizagens, e o trabalho corporal, justamente, ele potencializa as pessoas a aprender, né? Trabalhando as percepções, trabalhando as inteligências corporais. Então, não é dizer que a educação física vai ser mais importante que as outras disciplinas. Não. Ela é uma potencializadora de aprendizagens, vai ser um auxiliar simples aprendizagens. E também a questão de repente, ver essa possibilidade do retorno no contraturno da prática esportiva. Que a gente percebe o quanto isso é uma necessidade e é uma carência que acontece desde que tiraram esse contraturno dentro das escolas. E, nesse sentido também, então, falando de educação, eu me surpreendi muito com a pesquisa apresentada pelo jornal Alto Taquari, e justamente apontando a pesquisa também do INEP, né? Mostrou pela questão aqui do nosso município quantas crianças, os adolescentes, principalmente pré-adolescentes, apontaram essa dificuldade e a necessidade, sim, das aulas presenciais. Mas, principalmente, o quanto prejudicou nas aprendizagens. Claro que o INEP aponta, principalmente, as duas áreas que são mais avaliadas, que é o português e a matemática. E, nesse sentido, a Secretaria de Educação já está também se mobilizando para buscar fazer esse trabalho de recuperação dentro das escolas municipais. Também falar que, dentro da Secretaria de Educação, semana que vem, de 6 a 10 de setembro, está acontecendo a Feira do Livro Virtual, né, onde acontece, então, um momento virtual com a escritora Cleia Halbert, com as escolas de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, da rede municipal e particular. E também um momento virtual com o escritor Celso Sisto, para os anos finais de ensino fundamental das redes municipal, estadual e particular. A importância de pensar nesse momento, por mais que hoje ela aconteça de forma virtual, mas o incentivo também à leitura, vai ser feita aquisição de livros para as ECEs e para as EMEFs, justamente para proporcionar mais momentos através do projeto Lê, um convite à leitura. A Secretaria de Educação também, preocupada com essa questão de escutar as comunidades escolares, ela vem participando das reuniões de CPMs, das escolas municipais, o que tem ajudado muito a compreender mais as necessidades locais de cada escola. Então, e isso está sendo uma receptividade muito boa, com os pais se sentindo escutados dentro da comunidade escolar. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, quero dar as boas-vindas aos colegas Ângela e Fernando e também desejar melhoras ao secretário Paulinho, o jurídico também. A minha saudação. Referente ao requerimento da possibilidade da administração estudar, não medir esforços para que se possa instituir o programa Farmácia, o programa Solidária, que é a Farmácia Solidária, esse programa ele é baseado numa lei estadual de número 15.339, de outubro de 2019, no qual ele prevê, como já coloquei no requerimento, a distribuição de medicamentos não utilizados, que as pessoas têm em casa, eventualmente não utilizam mais e que estejam dentro do prazo de validade. E também se atentar aos objetivos, né, que não vai deixar de contribuir com o tratamento da saúde das pessoas, principalmente carentes, ou cujos medicamentos não são oferecidos no elenco básico do SUS. A redução do desperdício de medicamentos, né, que podem ser usados, evitar a automedicação, dentre tantas outras possibilidades. Eu sei que esse programa ele já está implantado no município de Ivuti e Farroupilha, e vem apresentando resultados muito bons e satisfatórios. Referente ao descarte, a medicamentos vencidos, o município já tem um programa que vem, se não me engano, 2012, 2013 para cá, que é o descarte correto dos medicamentos vencidos. Então, eu gostaria muito que a administração olhasse com carinho nessa possibilidade de se implantar esse programa Farmácia Solitária. Até porque no ano passado essa proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal da Saúde. Minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Não poderia ser diferente do que falar da agricultura em primeiro lugar. Estamos aí nesse cara representando há muitos anos os nossos agricultores e lutando por eles. Da mesma forma, como mais colegas nessa casa também têm o mesmo pressentimento. A gente é grato por isso. A gente tem noção dos nossos agricultores, que eu fui filho de agricultor e o meu serviço é... Diariamente estou em contato com os nossos agricultores. Sabemos as necessidades, os desafios, os problemas. Sabemos que está se esvaziando muito o nosso, a nossa agricultura. Falta ou faltava incentivo aos nossos agricultores jovens. Isso a gente sempre veio defender nesta casa e procurar alternativas. Desde o começo do ano, sempre houve uma expectativa grande em cima do nosso projeto de governo, a valorização do nosso agricultor. Eu tive a oportunidade de sentar numa mesa e colocar a minha ideia e principalmente a ideia dos nossos agricultores para que pelo menos possam ser debatidos esses assuntos e, quem sabe, criar projetos nesse sentido. Já se buscou melhorias na semente de forrageiras, que o município ajudava com 25%, estamos ajudando com 50%. Um desconto das licenças ambientais de 60%. Demonstra também que o município está indo ao encontro dos nossos agricultores. Defendia nessa casa coisas pequenas que chamam a atenção. A entrega do milho troca-troca na propriedade, porque a gente sabe da dificuldade do nosso agricultor que não tem carro de buscar essa semente na Secretaria da Agricultura. Isso, esse ano, foi contemplado. Eu acho que elogiável, porque, de fato, a semente veio na propriedade do nosso agricultor. Está vindo o colega Paulo, um outro projeto de incentivo à agricultura familiar, na maneira de dizer. São aqueles pequenos agricultores que não se enquadram num Pronaf, aquele criador de abelha que tem o talão de produtor, que tem comprovado no talão de produtor que foi vendido algum mel durante o ano. Aquele pequeno agricultor que quer aumentar o seu açude, ou fazer uma limpeza, fazer um investimento. Aquele pequeno agricultor que quer fazer uma estufa para produzir orgânicos. Aqueles agricultores que trazem o alimento nas escolas. Aqueles agricultores da feira da agricultura. É um projeto pequeno, mas de extrema importância, colega Paulo, onde o município irá ajudar 25% até 20 mil investido no programa. Se o nosso pequeno agricultor fizer um investimento de 20 mil reais, ele será contemplado com 5 mil reais. O colega Vanderlei sabe muito bem a importância de um projeto que contempla justamente a base, aqueles agricultores pequenos que têm o dia a dia mais sofrido, muitas vezes, do nosso agricultor grande. É um projeto importante, é valorizar de fato quem merece. E nessa casa sempre defendi, e vou continuar defendendo, o nosso pequeno agricultor, a nossa pequena empresa, ou seja de que setor, a gente tem que incentivar os pequenos, que os pequenos amanhã podem se tornar grandes. Esse projeto, Baixas Comissões, é um dos projetos de extrema importância que demonstra o interesse da administração de que vê a agricultura com os outros olhos. Nós temos no nosso programa de governo, que é o bônus produção. Se está caminhando de passo a passo, e eu tenho certeza que, de repente, na virada do ano, o máximo ano que vem, nós vamos contemplar aquelas pessoas que realmente são um agricultor mais grande, um agricultor que dá mais retorno para o nosso município, que são as pessoas que têm os chiqueiros, os aviários, a bacia leiteira, aqueles agricultores que plantam um grão, que colhem os grãos. Nós temos que pensar em geral. A agricultura é um dos setores mais importantes no município. Me lembro muito bem, colega Vanderlei, da tua frase. Uma agricultura forte e uma indústria forte representam um comércio forte. Então, vamos pensar no nosso agricultor, nas empresas. Se elas vão bem, o comércio vai bem, a comunidade vai bem, a saúde vai bem, a educação vai bem, obras, enfim, o município anda de passos largos. Falar também de pequenas coisas. Eu me refiro no distrito de Forqueta. Quem teve a oportunidade de passar nos últimos dias lá, como muda logo um visual. Se nós olharmos a questão da subprefeitura, os cordão pintado, a PIT, colega Marcelo, passa todo dia, mínimas coisas, mas que são coisas que chamam atenção. E também gostaria de falar sobre as pinguelas, que eu também já me manifestei nessa casa. É louvável a sua preocupação, colega Marcelo. Eu acho que é de extrema importância. Se nós não temos condições de buscar a parceria do município vizinho, nós temos que tomar as nossas atitudes e em busca de resolver essa situação. Falar também daquele projeto da rua Juscelino e Kubitschek. Marcelo, o senhor sabe muito bem que durante muitos e muitos anos se deve essa ideia. Se passou prefeito e ninguém teve uma visão de contemplar. Eu tenho que ser justo, eu tenho que agradecer, porque esse projeto, essa rua, a importância que tem no município da Rio do Meio é muito grande.
Um minuto.
E agradecer ao prefeito que teve essa iniciativa de contemplar esse trajeto. E defendia também, naquele momento, a questão da Ponte do Vinte. Lógico, é um projeto um pouco mais caro, mas a viabilidade de um projeto existe. Da mesma forma que esse projeto foi contemplado, poderá futuramente ser contemplado a Ponte do Vinte, que com certeza Rui Barbosa, Forqueta Baixa, Bairro Medianeira são os lugares, os bairros mais beneficiados. E em si, o maior problema, que é a Rota de Aroio do Meio, com esses dois
Essas duas alternativas, com certeza, reduz e reduz muito a situação diariamente do trevo de Arroio do Meio. Eu acho que a administração municipal deve, sim, se empenhar, buscar projetos para contemplar, de fato, essa obra no seu futuro. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Grontes.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, melhoras para o nosso secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, cumprimentar o Fernando e a Ângela, parabéns por estarem aqui conosco e também feliz da minha volta aqui, que estávamos afastados 2 meses. Fico feliz com o assunto que o Rocha trouxe há pouco, então, na nossa agricultura. Acredito que tudo que vem para a agricultura é muito importante. Acho que isso é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que pode ser feita. Acho que uma coisa que eu venho também há tempo batalhando é que se pense também num fundo de amparo nos momentos difíceis, porque a agricultura ela vive de oscilações, ela depende do tempo, do clima, tudo isso influencia, de uma enchente. Então, nesses momentos, os nossos agricultores também precisam de um apoio. Então, acredito que se pense com carinho nessa situação, porque é nos momentos de dificuldade que eles também precisam de um apoio. Eu já vi muita gente desistindo quando aconteceu esse tipo de situação. Então, importante esse projeto, não olhei detalhadamente, mas com certeza tudo que vem para a agricultura é de extrema importância. Outro assunto que eu trago nessa noite... Outro colega já trouxe essa situação também, o colega Baques, o alargamento da rua João Antônio Rauber. Acho que é muito importante, vem mais empresas se instalando nessa via. Agora, essa semana, começaram a trabalhar o Majolo em fazer postes de concreto. Eu acho que é de extrema importância que fosse alargada essa rua aí. Tem a escola ali, a comunidade, isso é um elo de ligação entre comunidades. Precisamos também pensar em situações das pontes também, a ponte do Quinot lá. Outra situação que foi procurada até por moradores é da ponte da João Antônio Rauber, que liga o lado da Dona Rita lá. Ela, por uma ocasião de um acidente, de um veículo, está muito perigoso. Aquele corrimão, o guarda-corpo, ele foi quebrado. Isso já está fazendo aniversário mais de mês. Então, pediria para a secretaria competente que ela fosse resolver essa situação, porque é bem perigoso lá, pessoas que caminham, crianças, tem muitos ciclistas que usam aquela via. Então, são coisas pequenas, que nem o Rocha diz, que são de extrema importância. Ali, isso já está... há mais tempo. Então, a gente é procurado pelos moradores, a gente tem que pedir isso. E também seria interessante pensar numa pavimentação para asfalto, acho que está até incluso no novo projeto ali, para aquela rua da para cima ali na comunidade católica ali, que, tem a escola, então acho que a João Rauber também merece esse tipo de situação. Da mesma forma, fui procurado por moradores da Cascalheira, Passo do Corvo, que sabendo de financiamentos e situações, eles estão muito preocupados com a pavimentação naquelas ruas. Tem um morador que me falou que provavelmente estará também vindo mais uma empresa para aqueles lados. Então, os moradores precisam dessa infraestrutura. Eu sempre defendo e continuarei defendendo que o quanto mais, o máximo de localidades possíveis que nós possamos atingir com infraestrutura de asfalto, é importante, tem Palmas esperando Picada, Dom Pedro, para terminar, Forquita Baixa, Medianeira, além de tantas outras, né? Acho que o quanto mais de pessoas que nossas localidades atingir, melhor. Um grande exemplo de mobilidade é a rua Juscelino Kubitschek, que eu sempre defendi nessa casa, o colega Rocha, Marcelo, a gente conversou com o Klaus na época, levou ele até lá, a gente vendo a importância daquela rua para Arroio do Meio. Acho que agora é fácil de ver, quando a gente olha lá, quantas empresas estão ali instaladas, o quanto que já está rendendo aquela rua. Além de aliviar muito o nosso trevo, e ser muito mais seguro. Ele trouxe muito desenvolvimento. Se nós evitamos um ou dois acidentes, isso já está pago, gente. Então, agora também eu peço, já pedi para o secretário, o colega Rocha pouco falou que está incluso no projeto, a pavimentação asfáltica daquela rua. Isso é muito importante, porque tem movimento naquela rua, ela vai aliviar o trevo, e é de extrema importância que seja asfaltada o quanto antes. Reforço o pedido do Marcelo, do Rocha, da Medianeira, vai ser a mesma situação, aquela rua, nós abrindo uma rua lá, nós vamos trazer desenvolvimento, aquilo vai se pagar muito fácil, e não é tão difícil de fazer. Temos o exemplo da rua Juscelino Kubitschek, que foi feita, e hoje estão passando as linhas de ônibus urbanas, elas estão passando por aquela rua já. Então, eu acredito que seria muito importante manter o trevo hoje como está. Se a gente olha para a Fazenda Vila Nova, aquela elevada, não sei, não ficou legal para a cidade, não vejo isso aqui, de repente tem que se estudar, mas ali fazendo na Medianeira, como o colega Rocha falou, já vai trazer um alívio imenso para a nossa cidade aqui, para o trevo, então, também. Outra situação que a gente sempre está falando, e já está sendo falado, que a pavimentação de Arroio Grande até a divisa de Capitão, uma das situações que os moradores me cobram muito, que eu acho que com toda a razão, é que pelo menos um dos dois lados esteja acostamento. Isso, hoje nós estamos falando tanto em turismo, essa via eu acredito que vai ser a Rota do Cristo, se assim podemos falar, porque é o caminho mais perto e sem pedágio que para chegar até no Cristo. Quando isso estiver asfaltado, nós vamos ter um lugar privilegiado e vocês vão ver o quanto que Arroio Grande vai se desenvolver. Hoje já temos muito ciclista, pedestre, praticantes de corridas, caminhadas, isso só vai aumentar. Arroio Grande também já tem gente empreendendo no turismo, que é o Centro de Lazer, a Aloha, a Cabanha Joner, entre outros menores que estão pensando nisso, e muito forte e muito bem pensado. Acho que nós temos que trazer essa segurança também para esses usuários, porque aumentando muito o movimento, eu acredito que o importante é nós trazer essa segurança, se nós queremos trazer os nossos turistas. Pode ser?
E bem colocado pelo colega, né? Eu tive a felicidade de ver o projeto, e o projeto realmente eu acho que contempla um lado do acostamento, né? Que é uma preocupação tanto de todos os moradores e principalmente da gente aqui. Eu acho que nós temos que pensar em segurança. Eu acho que hoje o asfalto sem acostamento, um asfalto que nem Arroio Grande, é quase inviável, né? Porque bem colocado pelo colega, é ciclista, é a necessidade do momento, e principalmente nessa região, que pode ter certeza que irá ser contemplado num lado.
Sim, é uma das coisas que eu, quando teve reuniões, eu sempre coloquei, é uma angústia dos moradores de lá. Então temos clubes lá, e além disso, todos os que estão investindo, nós temos muitas belezas naturais lá nessa localidade, que é isso que as pessoas da cidade procuram. Então, para o turismo, acho que é só nós desenvolver e trabalhar em cima disso para que isso aconteça. Para completar essas situações, também eu gostaria de pedir para que ali nos link, para que nós não vamos esquecer aquela parte do link também, tenho aquele entroncamento que ainda não está pavimentado, isso também alguns moradores me pediram como vai ficar. Acho que é importante nós pensar naquilo ali, para também poupar a Bela Vista pelo tráfego pesado de veículos, porque muitos acabam não querendo andar aquele trechinho de estrada de chão que tem ainda ali. E os caminhões pesados, eles passam dentro da Bela Vista, que é um bairro, né? Então, se nós conseguirmos jogar esse movimento por Dona Rita mais fácil, seria muito importante. Então, pensar para que aquilo ali também se elimine, para que isso esteja um fim, que essa novela acabe nessa pavimentação. Procurado também por moradores da Rui Barbosa,
Um minuto.
Que estão pedindo a reparação e a pintura das faixas de segurança e pintura nos cordões, talvez uma limpeza, como o colega Rocha falou há pouco. isso dá um visual novo, parece que as pessoas se renovam. Então, eu pediria aí para os serviços urbanos, de, quem sabe, poder fazer um mutirão, alguma coisa assim, para aquela comunidade poder também se sentir feliz e contemplada pelo município. Uma coisa bem interessante que a Alessandra levantou é a respeito do contraturno, uma coisa que eu sempre defendi, acho que importante a volta, a pandemia fez parar muita coisa, acho que isso estava em franco desenvolvimento, esse contraturno estava dando certo na maioria das escolas, já tinha na outra legislatura pedido para que mais escolas sejam contempladas com esse contraturno, que é importante. Nossas crianças agora também se desacostumaram com esses exercícios fora da sala de aula, então o quanto antes que puder voltar com isso aí, eu acho que é de extrema importância, e muitas crianças estão sozinhas em casa, isso daqui a pouco com um profissional junto ali, eu acho que elas conseguem se desenvolver, cuidar da sua saúde para o futuro. Da minha parte seria isso, presidente, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos o vereador José Elton.
Cumprimentar presidente, colegas novos aí presentes, Fernando e Ângela, sejam bem-vindos, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. E também desejar melhoras ao nosso secretário, também nosso advogado jurídico aí. Quero, primeiramente, em nome da minha colega Alessandra Brod e do meu filho, Thiago, cumprimentar todos os profissionais de educação física do município, do estado, enfim, todos pelo dia que hoje está se transcorrendo. Como já sempre falo, após essa pandemia, após... Acho que, como o Vanderlei colocou, estamos passando essa... Estamos fazendo essa passagem, acho que logo estamos conseguindo. O exercício físico, o esporte, falo de futebol, a bocha, enfim, todos os esportes que... Isso aí é uma terapia, isso vai ajudar muito... pois essa pandemia vai deixar muitas pessoas, muitos rastros, problemas psicológicos, enfim. Então, o que nós investir no lazer, nos exercícios, no esporte, com certeza nós vamos poupar nos psicólogos, nos médicos, porque muitas pessoas vão precisar de ajuda, já estão precisando. Então, pode falar.
Tá passando na Câmara Estadual atividade física como essencial, né? E isso é um ganho para a área também da educação física, né? De ter também essa atividade física como uma atividade essencial.
Com certeza, e como volto a dizer, nós vamos poupar isso nos médicos e nos psicólogos. Quero falar um pouco dos meus requerimentos que fiz nessa casa hoje. Falando da árvore natalina, é outra coisa, acho que depois de um ano que o Natal foi assim bem turbulento, as pessoas não tinham muita insegurança... Acho que nós precisamos fazer alguma coisa diferente e melhor. Então, estou trazendo a sugestão para a nossa administração e nós construir uma árvore natalina na área de lazer do Pérola do Vale. Um lugar amplo, grande, enfim, não ter medo, fazer uma árvore natalina realmente grande para que ela seja, em âmbito de Estado, seja... de repente a maior do estado. Fazer com que isso, a nossa área de lazer já é aproveitada, principalmente nos finais de semana, mas nós vamos ter turismo durante as semanas, com certeza vai ter muita gente que vai vir para olhar essa, essa árvore, enfim, fazer com que o nosso comércio, nós vamos dar vida e botar realmente, trazer nossas pessoas, o espírito de Natal, para voltar a florescer nesse ano. Que logo, logo está aí o Natal, né? Nós estamos em setembro, a gente parece que foi ontem, era, mas já está aí o próximo. Outro pedido meu, já foi levantado nessa casa, mas reforço a roçada naquela área de lazer ali dos Becker, ali no bairro Bela Vista, né, que foi adquirida pela prefeitura, e os brinquedos para essa área de lazer, para essa área de lazer ali. Falando um pouco, fico muito contente com a colocação do meu colega Rodrigo, quando ele fala em asfalto, ele cita ruas, João Antônio Rauber, Arroio Grande, então nem se fala, então o colega Rocha já colocou, o Carlos Black está, né, nos acompanhando aqui, o projeto contempla acostamento. Então, acho que é muito importante, você falou bem, eu acho que nós, se nós temos uma comunidade que está um pouco, não é, como é que eu vou dizer, ela está um pouco para trás por causa que falta o asfalto. Com certeza a Rio Grande tem muito a crescer, tem muito a colaborar com a economia do nosso município. Então, nossa administração está empenhada e o projeto baixou nessa casa para nós. É uma novela de anos, de 30 anos, já falei aqui, mas se com o nosso apoio, cada um fizer a sua parte, a administração está fazendo a sua parte, nós estamos prestes a escrever o último capítulo dessa novela. Quero também parabenizar a administração por nós contemplar mais uma promessa de campanha que a gente colocou, não falar em promessa, mas a gente se botou à disposição, que é levar a administração para os bairros. Meu colega Vanderlei fala muito disso aí, né, Vanderlei? E então, já de antemão, anunciar aqui que no dia 23 deste mês, a administração, com todas as suas equipes, seus secretários, prefeito, a administração vai estar na localidade do distrito de Forqueta. Esse ano nós vamos contemplar os distritos. Todo mês vai ser contemplado um distrito, onde é que um dia na semana toda a máquina da administração vai se deslocar até aquele distrito para ouvir as demandas, para escutar a comunidade, anseios da comunidade. Então isso nós se propomos e nós vamos fazer. E para o próximo ano a gente vai para os bairros, aí sim, duas vezes por mês, a gente vai estar nos bairros para debater e escutar os anseios da nossa comunidade. E para encerrar, preciso falar um pouco do projeto do comércio, do incentivo. É que a gente debateu muito, que bom, a gente debateu aqui o projeto naquele momento o comércio e como tinha sido discutido e ficou claro que o que restaria daquela campanha seria investido no comércio. Então, o projeto está aí para ser aprovado, onde é que o município vai repassar esse valor para o CDL. O CDL vai fazer a nossa campanha, a campanha de incentivo ao comércio. Nesse ano serão R$ 85 mil investidos no nosso comércio. Muito contente, porque eu sou um legislador que defendo muito o comércio. Desde o dia que eu entrei nessa casa, me lembro que lá em 2017 votei contra um projeto que achei para o comércio que era muito pouco. Hoje eu acho que nós estamos fazendo realmente um projeto viável, um projeto, um valor considerável, um valor que vai realmente trazer retorno para os nossos comerciantes. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Saudar o presidente da Câmara, mesa diretora, colegas vereadores, assessor jurídico, imprensa e demais presentes. Quero agradecer primeiramente ao MDB pela oportunidade, à minha família, ao meu pai Euclides Cuno, joia, e minha namorada Rochelle, que muito me apoiaram na campanha. Os 308 eleitores que confiaram a mim o voto, e aos colegas de partido que deram essa oportunidade para os suplentes assumirem. A empatia, isso dá muito, dá grande valor hoje e engrandece as novas futuras lideranças que vão trabalhar para o futuro de Arroio do Meio. Então é muito importante essa oportunidade que vocês dão para nós. Quero agradecer novamente. O primeiro assunto que eu trago em pauta é um assunto que o Rodrigo Croix já comentou também, que é a rua João Antônio Rauber. 1934 foi a emancipação de Arroio do Meio, e desde então, muito antes, essa rua já existia, a João Antônio Rauber. Ela liga três bairros, que ela vem lá da Barra da Forqueta, da Forqueta Baixa, a propósito, Rua Baibosa até Dona Rita. Ela é hoje uma rua muito importante, que tem, hoje nós temos muitos empreendimentos nessa rua, nós temos loteamentos, temos empresas, temos comércio nela. Inclusive temos hoje um prédio abandonado, que era da falida Calçados Majolo. É um prédio com 5.466 metros quadrados, que está parada hoje. Então, nós trazendo hoje uma pavimentação asfáltica para essa rua, eu acho que isso ia trazer muito, muito benefício para essa rua secundária de Arroio do Meio, que é muito importante para a história também, né? Todos conhecem a Calçados Majolo e sabem o quanto que ela foi importante para o crescimento do município. Tanto é que um dos prédios hoje, ele caberia muito bem para os bombeiros voluntários hoje, que ainda não temos um local onde pôr. Penso eu que seria uma opção viável para ser analisada, que provavelmente seria um lugar muito bom para fazer isso. Não sei se vocês recordam como é que é o prédio lá, mas ele tem altura, ele tem um espaço físico muito bom, e seria importante dar uma analisada nessa área. Outro assunto que eu trago em pauta, que não é menos importante, seria a duplicação da ponte que dá acesso ao bairro Urubaibosa. A gente sabe hoje o quanto que tem movimento nessa rua, que a gente também sabe que é uma VRS, que ela tem a jurisdição do Dyer, mas poderíamos pedir para que a administração fizesse uma parceria com o Dyer e tentasse ver alguma forma para nós duplicar ela, que ela traria mais segurança para quem transita lá, sendo que tem moradores de Urubaibosa, Esperança, Forqueta, 32, Picada Arroio do Meio, até os outros municípios que passam por lá, né? Eu acho que ela traria muito, muito benefício abrindo ela, e não precisamos passar por acidentes ou ter perdas para daí pensar em mexer nisso aí, né? Outro assunto, em meados de 2020, um grupo de pessoas do bairro da Bela Vista, Urubaibosa, Esperança e Forqueta, eles fizeram abaixo-assinado, coletando mais de 1.100 assinaturas, pedindo acostamento, calçada de passeio e uma pista de ciclismo, do trevo do município até ao bairro de Forqueta. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas procuram muito fazer atividades físicas, assim como vocês comentaram lá de Arroio Grande, né, para ter esse espaço para a física. Os idosos e jovens e crianças hoje do município não têm como fazer nessa parte de Bela Vista até Forqueta com segurança isso. Então seria de extrema importância a administração também dar uma atenção a esse pedido, que inclusive em setembro de 2020 esse pleito ele foi aceito e ele foi anexado ao plano de mobilidade de Arroio do Meio. Então, foi procurado a administração atual, em fevereiro, e desde então eles não tiveram mais retorno de resposta a respeito desse assunto. Então, eu gostaria que a administração desse um olhar para esse assunto também. Da minha parte, seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Vaques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assessor jurídico, Ângela e Fernando, vereadores novos que aqui estão nesta noite e que com certeza, que eu acho por demais importante, quando mais gente aparece aqui, porque esses vereadores novos vão trazendo os anseios das suas comunidades. E isso é por demais importante, então quero que vocês se sintam bem nesta casa. Desejar ao nosso secretário Paulinho um pronto restabelecimento. A gente sabe que ele está com situação assim um tanto delicada, que possa, junto com os assessores, com a medicina, melhorar a saúde para que ele possa em breve estar aqui. No primeiro momento, eu quero fazer referência à pesquisa feita pelo jornal O Alto Taquari, com relação aos estudantes de Arroio do Meio, ensino médio especificamente, e não sei se chegaram a olhar, para mim a pergunta mais importante feita lá foi no seguinte sentido: você prefere aulas remotas ou aulas presenciais? E a diferença em percentual foi muito acentuado em favor das aulas presenciais. Isto, sem dúvida, a gente sabe, mas que bom que existe, cumprimentar o jornal O Alto Taquari, que bom que existe alguém que faça uma pesquisa que prove realmente que o professor é importante, que o convívio na escola é importante, que o social é importante. A aula remota é feita em casa, dentro de quatro paredes, isso aí, olha, realmente as dificuldades que essas crianças, que esses estudantes colocaram, foram inúmeras dificuldades. Então, parabéns à pesquisa feita. E assim como eu estou elogiando a pesquisa do jornal O Alto Taquari, eu lamento o fechamento, neste momento, do jornal informativo, que durante tantos anos prestou informações para todo o Vale do Taquari, com 5 mil exemplares, me parece, diários, se eu não estou enganado. Que pena que isso tenha acontecido. É realmente lamentável. Quero me referir aos requerimentos que eu fiz no dia de hoje, e, de certa forma, o vereador Marcelo já colocou uma situação com relação às lixeiras. É um pedido que eu encaminhei já na semana passada na casa, e o Marcelo colocou especificamente uma lixeira ali da esquina da entrada da cidade, mas eu acho que o nosso município, ele tem que contemplar o centro e os bairros com lixeiras mais agradáveis, mais modernas, né, para que, enfim, com tampões, não desarejadas, não, com passamento de ar, mas para evitar o ataque de cães, de gatos, enfim, o ataque de pessoas que muitas vezes ali ficam... Como é triste ver isso, né? Vocês já repararam, muitas vezes as pessoas vão ali, recolhem, abrem aqueles plásticos lá e recolhem sem nenhuma proteção, tiram dali as latinhas, as garrafas, enfim, as tampas. Poxa vida, então eu acho que Arroio do Meio poderia crescer e mostrar para muita gente que nós sabemos fazer a diferença. Então, eu acho que tem que ser um projeto de governo, de alterar as lixeiras, sem dúvida, de forma mais rápida possível, para que não aconteça isso que vem acontecendo, como o Marcelo colocou ali na entrada da cidade. Eu acho que é muito lugar que tem esse problema, muito lugar. As lixeiras podres, às vezes, o lixo caindo ao chão, enfim. É uma tristeza isso. Então, que o Executivo verifique essa situação e dê uma atenção especial, para que nós podemos dizer, olha, em Arroio do Meio é diferente. Nós sabemos como fazer. Eu pesquisei mesmo tipos de lixeiras, isso hoje ninguém me disse que não tem como. Ora, isso, lixeiras tem aos montes aí, basta achar a lixeira ideal, correta, para que ela possa ser colocada no seu devido lugar e possa prestar realmente aquilo que a gente se propõe, que é recolher os resíduos dos nossos lares, das nossas casas. Uma outra situação que eu quero colocar, eu estive visitando o bairro Glória e fiquei assim até triste de verificar que junto à nossa escola comunitária infantil, professora Rita, na rua 29 de Maio, ali no bairro Glória, existe uma parada de ônibus que é para proteger as nossas crianças, os nossos estudantes. Olha, se passarmos lá, não dá para arriscar. Eu sentei debaixo dela ali, mas é perigoso. E aí, em dia de chuva, o pessoal fica na parada de ônibus com o guarda-chuva aberto. Que utilidade tem essa parada de ônibus, então? Olha, gente, eu já me manifestei várias vezes, o próprio vereador aqui, os vereadores também se manifestaram. Coisas pequenas que têm que ser melhoradas, não podemos. E as crianças da nossa crechezinha ali atravessam para o outro lado para ir até a parada. Não tem uma faixa de segurança. Tem que ser colocada uma faixa de segurança, custa tão pouquinho, botar uma pinturinha ali, botar umas tintas ali, para as crianças com as suas mães poderem se deslocar de maneira mais segura. E tem que ser construída com urgência uma parada de ônibus. Não tem como as mães ficarem ali aguardando o ônibus, esperando o ônibus com o guarda-chuva debaixo da parada de ônibus. Não tem explicação isso. Então gostaria muito que a administração verificasse essa situação. E ao mesmo tempo ali naquele prolongamento do bairro Glória, eu concordo ali com o Pantera, o vereador Pantera, né, sobre a situação da área dos Becker ali, tem que ser feito alguma coisa, tem que ser aberto aquilo ali, né, para colocar ali uma coisa decente, né, limpeza em primeiro lugar, para evitar insetos, cobras, enfim, tem que ser feito. Mas ali na rua da nossa creche, ali no Glória, tem um espaço para calçada de passeio que vai ligar ali a rua 29, a rua Jorge Amado, a rua Jorge Amado, ao asfalto lá de baixo. Ali é uma área do município, não é de proprietário particular. É a área do município. E ali as mães sobem aquele morrozinho ali da rua Jorge Amado e não tem a calçada de passeio na área do município. Pelo contrário, tem ali um lixão. Tem um lixão no bairro Glória. Então isso o município tem que verificar mais uma coisa pequena ali, coloca a laje ou faz ali uma calçada de passeio para dar mais tranquilidade às pessoas mais simples. As pessoas que precisam daquilo ali, as pessoas que precisam usar aquele trajeto ali para levar as suas crianças à parada de ônibus, onde estaciona o ônibus, que parada não existe, e para levar as crianças à creche ali estabelecida ali do lado. Então, este é o meu pedido. Então, são coisas pequenas que muitas vezes fazem a diferença numa administração. Coisas grandes são louváveis, mas coisas pequenas que atingem as pessoas mais simples, mais comuns, assim como o Rocha fala e defende a agricultura, com toda razão, quanto mais se puder dar para o agricultor, melhor, melhor. Ainda mais aquele mais desprotegido, desamparado, como está entrando esse projeto agora. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa isso, né? Mas espero que a administração dê realmente uma atenção especial para essa situação. E assim como foi colocada a questão das praças, tem várias pracinhas aí, que existe a área verde, que é do município, e que o pessoal está pedindo para que se coloque, se faça alguma coisa. Eu acho que isso é por demais importante para o bem-estar da nossa comunidade, para o bem-estar da sociedade, das pessoas mais carentes, das pessoas mais simples. Obrigado, presidente.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Em primeiro lugar, boa noite, colegas vereadores, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu quero comentar, a respeito de um requerimento que eu fiz algumas semanas atrás, a respeito do conceito do calçamento dos loteamentos Nascer do Sol e Sol da Manhã. Quero aqui agradecer por Jair, pela administração, ter dado um olhar especial e já está sendo executado esses concertos. E da mesma forma que se passe isso para outros loteamentos também, que sejam feitos os concertos. Fui procurado por moradores da rua José Arnold, São Caetano, uma rua bastante movimentada, a rua do campo de 7 de setembro, onde é que passa muito movimento, principalmente de caminhões, que levam os produtos produzidos por nossas empresas. É uma rua que está atualmente com bastante buracos, então eu peço uma atenção que a prefeitura faça, a administração faça um tapa-buracos ali com asfalto. Não são muitos buracos, mas são buracos perigosos, para se prevenir a segurança dos nossos transeuntes e veículos que ali passam. Falando em educação, turno posto, eu acho que chegou o momento de nós voltar com o nosso turno posto e tudo. Nas escolas, é importante. Gostei bastante da ideia da Alessandra em nós tentar avançar com a educação física no turno posto da parte da tarde. Eu sou um defensor das nossas escolinhas de vôlei, futebol e basquete, que precisamos ocupar as nossas crianças, principalmente com esportes, e deixar as crianças longe de outras coisas, que drogas e outras coisas que não seria bom eles no convívio das crianças. Nesse sentido, eu peço uma atenção especial ao loteamento Vacher, onde é que nós temos algumas crianças desassistidas. Já dei uma ideia para o prefeito a respeito daquele loteamento. Acho que seria fácil executar. Vou entrar em contato de novo com o prefeito a respeito desse loteamento, para que se possa dar uma atenção especial a essas crianças, que são o futuro do nosso município. A respeito do assunto, um dos assuntos mais comentados, que sempre é o asfalto. Que bom que está andando hoje o asfalto de Alegrano, já está sendo feito. Como foi comentado por nossos colegas, o Rodrigo e o Rocha, que o asfalto lá, o projeto, faz parte de um acostamento. É muito importante pensar não só nos veículos, temos que pensar também nas pessoas que fazem sua caminhada, os próprios moradores, os ciclistas, o que vai influenciar muito também no nosso turismo, né? Que é uma localidade que tem muito a crescer nisso. Então quero deixar como sugestão, quem sabe nós vamos botar nos outros projetos também o acostamento, nos outros bairros. Acho que seria um agrego bastante grande se todos os acostamentos pudessem ter, todos os asfaltos pudessem ter acostamento, para beneficiar todas as ruas do nosso município. Tanto como a colega Ângela falou, e já vários colegas fizeram menção à rua Arthur Schroeder, né? É uma rua bastante perigosa. Se tivesse um acostamento ali, seria de bastante importância. Como a nossa VLS, que dá sentido à Forqueta, esses acostamentos são uma coisa que poderia acontecer com o tempo. Eu acho que será de suma importância para o nosso município. Seria isso.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 014/2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 30 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 050, 52, 53, 54 e 55 de 2021 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Rodrigo Kreutz, presidente. Parecer da Comissão em Finanças e Orçamento. A Comissão em Finanças e Orçamento, reunida no dia 30 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 050, 52, 53, 54 e 55 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Marcelo Luiz Schneider, presidente.
Projeto 051, do Executivo. Peço leitura.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 052.
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.795, de 19 de setembro de 2019.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 053.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. Projeto 054.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias.
O projeto está em discussão.
Bom, eu já me manifestei no grande expediente sobre essa questão dos calçamentos e continuo defendendo, mas o comentário que eu queria fazer é um pouco mais direcionado ao plenário. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, né, presidente e colegas, e daí os projetos praticamente ninguém comenta nada. Mas só para justificar, 100% todos os projetos a gente recebe com antecedência e todos são lidos, são estudados e quando não há uma discussão, quando não há uma dúvida, a gente não tem o hábito de fazer muito comentário, por isso que se aprova muitas vezes quieto, vamos chamar assim, só para... Pantera.
Não, só para colaborar com esse projeto, é uma pena quem pediu vista desse projeto. Acho que todo mundo tem o direito, tem o dever de olhar os projetos, se tiver dúvida, pedir vista, mas explicar por quê. Hoje o colega Paulo pediu vista e não está na casa, simplesmente pediu vista e não está sendo debatido o projeto. Então o projeto trancou por 2 semanas, os moradores me questionaram e eu disse que eu estava completamente a favor, porque eu acompanhei, eu, Paulo Baques também esteve lá reunido com essas pessoas. Esse projeto tem a adesão que compete, que tem que ter na lei. Então, apenas eu dizer que atrasou umas 2 semanas esse projeto.
Também, eu não estava na casa, mas eu fui procurado por alguns moradores que não estavam sendo contemplados nesse projeto aí, então acabei recebendo eles mesmo no recesso aqui na Câmara. Fico feliz que esse projeto foi mudado no meio do caminho, né? Ele não contemplava todos, hoje contempla. Então eu acredito que o vereador Paulo tinha seus motivos para pedir vistas do projeto, né? Sendo que a casa aqui é para discussão. 14 dias é bastante tempo, às vezes é, mas também não é o fim calçamento de uma rua. Então foi importante a discussão, acho que é importante sempre qualquer discussão aqui na Câmara, né? E acredito que, e feliz que agora todos os moradores estão sendo contemplados com a pavimentação. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 055.
Dispõe sobre a campanha 2021 para o aumento da arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria e prestadores de serviços locais, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu preciso fazer um comentário nesse projeto, de primeira mão elogiar, com certeza, mas é interessante que a gente coloque que esse é um projeto que se construiu em conjunto. Ele saiu da discussão em função da pandemia, que o nosso comércio teve muitas dificuldades, a gente tem todo o reconhecimento dessa situação, mas preciso reiterar que sempre eu dizia que a gente não sabia exatamente o real efeito que a pandemia ia trazer para as nossas famílias, para o nosso comércio, enfim, para as indústrias e a sociedade num todo. Então, o município teve a grandeza de colocar um recurso à disposição e dentro da lei que foi discutida, que foi aprovada, muitos comércios foram contemplados, outros não conseguiram, outros não aderiram, enfim, mas está aí, dentro desse recurso disponível, uma bela iniciativa de uma campanha que daqui para frente pode auxiliar bastante o nosso comércio, que ele tenha um bom argumento para oferecer para a nossa sociedade, para que ela faça as compras no município, para que ela valorize realmente o comércio de Arroio do Meio.
Rodrigo?
Acho que é um projeto, como o Vanderlei colocou, que foi amplamente discutido aqui nessa casa, quando teve aquele valor para a pandemia, para o comércio. Acredito que alguns comerciantes até não pegaram o seu valor, pensando que o restante vai ser para essa campanha, como nós havíamos defendido aqui nessa casa. Acho que é muito importante, que vai dar uma alavancada no comércio, e que Arroio do Meio possa ser, com isso, um atrativo para que os nossos clientes não vão a Lajado, a Estrela, Encantado, ou que seja Capitão, para que eles comprem aqui, podendo ser contemplados, né? Eu acho que foi muito importante, e acho que esse valor está bem, falei com o Thiago também, então sou a favor desse projeto.
Paulo?
Eu queria até cumprimentar a administração, mas também a Câmara de dirigentes lojistas, o CDL, porque o CDL que vai abraçar essa campanha, porque se tinha dúvidas, né, presidente, sobre a situação legal disso tudo, né, porque em anos anteriores surgiram muitas dúvidas, muitos problemas legais de justiça, até me parece, e agora essas dúvidas foram todas esclarecidas, e que bonito que a gente pode caminhar junto com um projeto. Eu sempre, desde o começo da primeira sessão, eu pensava sempre que Arroio do Meio deveria fazer algo diferente para o fim de ano, enfim, todos os anos. E agora surgiu aí essa questão, então, do projeto ao comércio que foi aprovado por nós aqui na casa, mas também esse restante, que não é tão pouco assim, pode ser usado pelo comércio local para fazer a sua campanha e para beneficiar a todos nós, a todos os munícipes e a comunidade inteira. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado.
José?
Não, só para colaborar também, já me manifestei sobre esse projeto e, assim, dizer a grandeza desse projeto que a gente discutiu amplamente, primeiro em duas oportunidades nessa casa, onde é que todos os vereadores tiveram a oportunidade de se expressar, e após, então, onde é que foi indicado um vereador por cada bancada e eu agradeço o meu partido por ter me indicado, juntamente com o Paulo Bax e a colega Adilis, que não está na casa hoje. Nós foi muito tempo debatido, a gente realmente não teve aquela adesão que eu particularmente acharia que teria mais, mas como o Rodrigo colocou, eu acho que de repente alguns estão agora, todo mundo vai se beneficiar. Não é só quem, que fique bem esclarecido, não é só quem é associado ao CDL, é todo o comércio de Arroio do Meio. Aquilo que eu já várias vezes debati aqui. Alguma coisa que faça com que o nosso consumidor consuma os produtos da nossa cidade, que o nosso consumidor compre aqui, fique aqui. Então, acho que realmente esse projeto é muito bom, tenho certeza que vai ser um sucesso. E agradecer ao CDL, em nome do Thiago, juntamente, desde o primeiro dia, você estava junto, debatendo conosco esse projeto, e eu acho que foi um ato de grandeza da Câmara de Vereadores, da administração, do CDL, da CISAM, enfim, todas as entidades que participaram e chegaram a um ponto. Então, hoje o projeto está aí e vai ser muito importante para a nossa comunidade. Sou totalmente favorável.
Ok.
Acho que bem colocado pelo colega, é um ato de grandeza. E essa casa aqui já demonstrou e demonstrou isso há muitas e muitas vezes. Aqui se toma decisões difíceis, mas se toma decisões que vêm ao encontro da comunidade. Acho que o projeto é importante, bem debatido, é louvável. Agradecer a todos os colegas que participaram. E essa casa é uma casa diferencial, com certeza, de muitas e muitas casas. Aqui se olha assim sempre para o desenvolvimento do município de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Só para complementar também, e acho que enaltecer todas as questões que vocês falaram, mas principalmente a importância do diálogo que aconteceu dentro da Câmara com a comunidade. Eu acho que é isso que é necessário, que a gente tenha mais momentos desse, que realmente contemple a comunidade, como está acontecendo nesse projeto. Sou totalmente favorável também.
Também sou favorável e realmente é um projeto que foi amplamente discutido. E que bom que vem beneficiar principalmente o comércio. E mais uma vez, uma coisa que eu tenho muito forte em mim, Arroio do Meio tem tudo. Nós temos tudo aqui na nossa cidade. Então, eu acho que vem também com uma força maior para as pessoas ficarem aqui, consumirem aqui, comprarem no nosso comércio, assim como a questão dos asfaltos também, o Arroio do Meio Capitão Arroio do Meio vai beneficiar a todos. Então, é uma coisa muito forte nossa da casa, que tudo que vem para o bem-estar, para o bem da comunidade, com certeza nós sempre vamos estar a favor. Obrigada.
O presidente do CDL me procurou também, me trazendo a informação de como é que seria esse projeto, que como eu entrei agora na casa, eu não estava bem a par dele. E quero dizer que também estou favorável a esse projeto aí, que vem a somar bastante para o Arroio do Meio.
Marcelo?
Também, né? Entrei em contato com o presidente do CDL, com mais uma outra pessoa do comércio, que a gente está aí o dia todo, para cima e para baixo, no meio dos comércios. Um projeto muito importante para o comércio, que acabou sofrendo muito nos quase últimos 2 anos. Né? Importante também frisar isso, né? Que nem todo comércio tem condições de participar do CDL, uma pena, né? Mas tem comércios menorzinhos ainda que não tem. E também, o CDL teve a grandeza de abrir esse espaço para esses pequenos aí também poderem participar. Então, está de parabéns, né? O CDL, administração, a casa aqui de vereadores. que discutiram amplamente esse projeto e que acabou culminando então com todo o nosso comércio e que as pessoas realmente agora valorizem o nosso comércio. Nosso comércio é bom, nosso comércio é merecedor de todos colaborarem com ele aqui. Seria isso.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 056, 057, 058, 2021, do Executivo, baixas comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.